Muito obrigado. No âmbito da petição não à privatização dos CTTs, temos vindo a fazer um conjunto de audições. Hoje temos a par pública, quem agradeço a disponibilidade para estar aqui hoje connosco. São convidados os grupos parlamentares, hoje temos o grupo parlamentar do CDS através do deputado Fernando Barbosa. E está o caso de, também o grupo parlamentar do Partido Socialista através de mim próprio. Enfim, ao longo da sessão podem vir outros deputados, que é a situação que está neste momento a acontecer. Daríamos início, se a par pública estivesse interessada, faríamos uma primeira declaração inicial e depois daríamos uma ronda aos senhores deputados para colocarem as questões que entenderem adequadas e depois voltaríamos então a uma fase final de respostas por parte da par pública relativamente às questões colocadas pelos senhores deputados. Entretanto, como referi, senhor representante do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, senhora deputada Elsa Cordeiro. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado a nós. Antes de mais, obrigado pelo convite em meu nome e em nome da restante Comissão Executiva, pela oportunidade que nos é dada de esclarecer o papel da par pública no âmbito do processo de privatizações dos CTTs. Aproveito também para agradecer à Comissão a flexibilidade que teve em termos de horários para conseguirmos encaixar as agendas. Enfim, andamos 15 dias para a frente. Espero que não venha daí mal ao mundo. Vamos lá então. A par pública, ao abrigo das suas atribuições estatutárias, designadamente de apoio ao Ministro das Finanças, no domínio da gestão de ativos financeiros do Estado, foi mandatada pelo Governo para promover todas as diligências necessárias à análise, preparação, estruturação e acompanhamento da operação de privatizações de CTTs, através do despacho do Secretário de Estado das Finanças. A par pública foi ainda expressamente mandatada para celebrar os contratos de prestação de serviços com as entidades selecionadas para os referidos efeitos. Competiu-nos também assegurar o rigor, a transparência e a imparcialidade na montagem e execução da operação de privatização, a par da valorização da mesma, tendo em vista a maximização do encaixe financeiro para o Estado. Deste modo, não compete à par pública pronunciar-se sobre a decisão de privatizar os CTTs, pois, de acordo com a orientação do seu acionista, coube-lhe apenas a função instrumental de mandatário na concretização da operação. Quanto à decisão de privatização dos CTTs, esta decorre expressamente do memorando de entendimento sobre as condicionalidades da política económica celebrado com a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional, onde o Governo português assumiu o compromisso de lançar o procedimento para a privatização dos CTTs, tendo previsto a sua conclusão para o ano de 2013. Assim, a privatização dos CTTs decorre de um compromisso do Estado português no contexto do Programa de Assistência Financeira, que determinou a decisão do Governo de privatizar a empresa. Na mesma lógica, todas as decisões finais do processo de privatização dos CTTs competiram ao Conselho de Ministros. Com efeito, o Decreto-Lei 129/2013, de 6 de setembro, que aprovou o processo de privatização, estabeleceu várias modalidades possíveis de operações que se poderiam realizar, total ou parcialmente, em simultâneo ou em momentos sucessivos, a fim de concretizar a alienação de até 100% do capital dos CTTs. As resoluções do Conselho de Ministros número 62A/2013, de 11 de outubro, e 72B/2013, de 18 de novembro, concretizaram os termos da operação de privatização. Por força das referidas determinações legais, a privatização previa uma operação combinada de oferta pública de venda e venda direta institucional, até um máximo de 105 milhões de ações, representativas de 70% do capital social dos CTTs, distribuído da seguinte forma: 84 milhões de ações, cerca de 56% do capital, destinados à venda direta internacional; 5.250.000 ações, representativas de 5% da oferta, ou seja, 3,5% do capital, destinadas aos trabalhadores; e 15.750.000 ações, representando 10,5% do capital, destinadas ao público em geral. Da concretização da operação resultou a seguinte distribuição de capital: 54,5% do capital foi atribuída na venda direta, e portanto, ligeiramente menos do que aquilo que tinha sido dado como limite máximo. 1,4% do capital na venda aos trabalhadores e 12,6% na venda ao público em geral. O intervalo de preço unitário a alienar as ações estava estabelecido entre os 4,1 euros e os 5,52. Com efeito, na resolução do Conselho de Ministros número 62/2013, de 11 de outubro, o Governo determinou a realização de uma oferta pública de venda, combinada com uma venda direta institucional, optando por uma das vias possíveis de privatização da empresa, aquela que, de acordo com a análise do mercado realizada, apresentava maior garantia de sucesso. Em 4 de novembro de 2013, os CTTs transmitiram ao mercado a sua intenção de lançar uma oferta pública de venda, bem como o propósito de submeter à admissão à negociação as suas ações na Euronext Lisbon. Em 19 de novembro, foi divulgado o prospecto da OPV e o International Offering Circular para os investidores internacionais, iniciando um período de roadshow junto de investidores portugueses e estrangeiros. Houveram 69 reuniões com 217 investidores que permitiram captar o seu interesse em investir no capital do mercado português. A resolução do Conselho de Ministros número 72/2013, de 18 de novembro, garantiu os princípios de transparência, de rigor, de imparcialidade e de defesa do interesse público, estabelecendo mecanismos de salvaguarda na definição do preço, de comunicabilidade entre as OPVs e a venda direta institucional, de resolução de venda direta institucional possível até ao momento da liquidação financeira e, finalmente, da estabilização de preço. Em 4 de dezembro de 2013, com a admissão à negociação em mercado regulamentado do capital dos CTTs, foi concluída a primeira fase de privatização dos CTTs, tendo o preço sido fixado no valor mais elevado do intervalo, ou seja, nos 5,52 por ação. O lote reservado aos trabalhadores beneficiou de um desconto de 5% sobre este preço. Foi assim possível cativar um conjunto alargado de investidores de vários países, designadamente Reino Unido, Portugal, Estados Unidos e Alemanha, entre outros, sendo que tanto no Reino Unido com 27%, os Estados Unidos com 13%, a Alemanha com 10%, outros países com 27%. Este efeito traduziu-se na atração de investimento estrangeiro para Portugal, da ordem dos 500 milhões de euros, permitindo constituir uma estrutura acionista baseada em investidores institucionais, que tem como objetivo o desenvolvimento dos resultados da empresa e o cumprimento das obrigações da concessionária. A Comissão Especial para o Acompanhamento do Processo de Privatizações, nomeada para o efeito, se indicou todo o processo e sobre ele emitiu o relatório, que concluiu pela regularidade e transparência do processo de privatização. Deste modo, o processo de privatização decorreu com toda a transparência e foi orientado para potenciar o valor da alienação, conforme referido. Em simultâneo, o Governo clarificou o quadro regulatório de prestação de serviço postal universal, de modo a viabilizar o sucesso da privatização, atualizando as obrigações do prestador de serviço universal. Enquanto concessionário do Serviço Postal Universal, aos CTTs, compete executar as obrigações que lhe são impostas pelo quadro legal e regulamentar do ICP-ANACOM. O quadro regulatório atual respeita integralmente as normas comunitárias e foi clarificado para garantir regras transparentes que o operador tem de cumprir na prestação do serviço público. A natureza pública ou privada dos CTTs não determina o modo como são cumpridas as obrigações do concessionário de serviço postal universal, que se encontra vinculado ao estrito cumprimento do contrato de concessão, da lei e das orientações regulamentares emitidas pela ANACOM. Neste âmbito, as matérias respeitantes ao cumprimento do serviço público postal dizem respeito exclusivamente ao concessionário e ao regulador. A terminar, recordo que em 9 de 12 de 2013, o Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa declarou extinta, por inutilidade superveniente da LIDE, uma providência cautelar interposta contra o Ministério das Finanças e a Par Pública, onde se requeria que estas entidades se abstivessem de alienar o capital social dos CTTs, porque em 4 de dezembro de 2013 se tinha concretizado a venda de 70% do capital social dos CTTs. Sr. Presidente, ficávamos à disposição então para as questões que entenderem pertinentes. qual eu ir-me-ei socorrer dos meus colegas, uma vez que estiveram presentes diretamente na operação e eu ainda não estava em funções.
Obrigado pelas explicações já trazidas. Daria agora a oportunidade aos grupos parlamentares e aos seus deputados que queiram fazer intervenções. Senhora deputada,
Elsa Cordeiro. Obrigada, Sr. Coordenador. Agradecer desde já a presença da administração da Par Pública e de vir prestar os devidos esclarecimentos. Não temos nenhuma questão. Penso que a sua explicação foi demasiado clara e transparente, por isso só agradecer mais uma vez vir aqui pôr algo e matéria que já é do conhecimento geral dos senhores deputados.
Muito obrigado.
Bem, eu no mesmo sentido, apenas agradecer a vossa presença. E mais nada, enfim, não tenho nenhuma questão a colocar.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, gostaria de colocar algumas questões que, aliás, decorrem a solicitação, enfim, da audição da Par Pública, decorreu de um conjunto de questões que foram colocadas outros intervenientes e que, nessa altura, enfim, deram como por resposta que a Par Pública é que teria responsabilidades nessas matérias e, portanto, solicitámos então a audição do Conselho de Administração da Par Pública para podermos colocar essas questões. Uma questão extremamente relevante para nós no âmbito desta audição é a questão do timing. A questão do timing relativamente à operação. É reconhecido que no memorando está evidenciada uma alienação parcial dos CDTs até 2013, no entanto, há quem toma a decisão relativamente ao timing. E, portanto, a primeira questão que se coloca aqui é quem tomou a decisão relativamente a este processo, nomeadamente ao timing naquele preciso momento e não noutro. Isto é relevante por um conjunto de circunstâncias que se veio a apurar ao longo destas audições, nomeadamente alterações substantivas na legislação da concessão que foram, entretanto, produzidas nos finais de 2013, atribuição da licença do Banco Postal em plena fase da operação da privatização, a evolução dos mercados, que na altura se estava a revelar positiva e que se vem a demonstrar também muito positiva subsequente, ou seja, a valorização dos CDTs em termos de mercado nos últimos meses anda à volta dos 40%, e portanto a questão do timing tem sido uma das respostas que foram colocadas, por exemplo, a administração do CDT evidenciou que o mercado globalmente, não apenas os CDTs, mas o mercado globalmente estava a valorizar e desde essa fase valorizou 20% e na fase prévia estava em ascensão e, portanto, a questão do timing é uma questão relevante porque determinou aqui um conjunto de factores, portanto, alterações legislativas, a evolução dos mercados, situações que estavam em curso com o próprio Estado, negociações que na altura não estavam terminadas e não havia definições relativamente, por exemplo, a transferência de serviços do Estado para os CTTs, como, por exemplo, é referido às lojas do cidadão, e agora é referido também às questões associadas às finanças. E, portanto, a questão que se coloca é, estes fatores foram não ponderados, quem os ponderou, e, portanto, quem tomou a decisão relativamente a essa matéria. Portanto, a questão, para sintetizar a pergunta, é basicamente: a Par Pública fez uma avaliação sobre estas matérias que eram, enfim, influenciavam no fator preço do CTT ou não? Se fez, informou quem? E se a responsabilidade, enfim, tanto quanto sabemos, a responsabilidade foi do Conselho de Ministros na definição de um determinado calendário, mas, digamos, a responsabilidade foi de acordo com uma proposta vossa ou foi uma decisão política? Basicamente, esse conjunto de questões à volta do timing. Depois, ainda, enfim, associado ao timing, a questão efetiva de, quer dizer, hoje temos uma valorização do CTT de cerca de 40%, 3 meses depois do mercado está a pagar cerca de 40% mais, portanto, os sinais existentes e as incertezas aconselhavam a não prudência no timing, enfim, uma questão que está muito associada à volta dessa matéria. A segunda questão, ou o segundo grupo de questões, tem a ver com as assessorias e com a avaliação feita. Portanto, a pergunta que se coloca é: a par pública contratou quem para fazer a avaliação dos CTTs? Essa avaliação foi uma avaliação global ou há avaliações parcelares? Por exemplo, há ou não avaliação relativamente ao património imobiliário que o CTT detém? Quem fez essa avaliação relativamente a esse património? Há ou não uma avaliação relativamente ao património filatélico e quem fez essa avaliação desse património? Há ou não uma avaliação do negócio financeiro associado ao Banco Postal e quem fez essa avaliação? E há ou não uma avaliação dos negócios transferidos do Estado, nomeadamente de serviços de finanças e de lojas do cidadão para os CTTs, e quem fez essa avaliação? Simultaneamente, associado a essa matéria da avaliação, enfim, foi-nos referenciado numa audição anterior pelos CTT, de que houve dois bancos envolvidos na avaliação, uma avaliação global do qual eles têm conhecimento, mas do qual eles não eram responsáveis pela sua contratação, pelo menos foi assim que nos foi referenciado nessa audição, e que, se a memória agora não me atraiçoa, porque já somos são tantos os processos, mas no caso era a Caixa BI e JP Morgan, será? JP Morgan. Já estava com medo de falhar no portanto, que foram os dois bancos avaliadores, que curiosamente são também simultaneamente os bancos que ficaram encarregues depois de fazer toda a operação, nomeadamente de garantir a venda direta institucional. E portanto, aqui a questão que se coloca aqui é portanto, a confirmação se foram esses os bancos avaliadores ou se houve outros, e se foram apenas estes, se esta é uma avaliação desinteressada, tendo em conta que eles próprios são garantes ou eram garantes da operação, e nomeadamente do bloco de ações mais relevante, a venda direta. Terceira pergunta, ou conjunto de perguntas, enfim, que está um pouco na sequência dos avaliadores: quem recomendou o intervalo de preço que depois foi definido em Conselho de Ministros, fixar-se no patamar mais elevado desse intervalo? Portanto, quem recomendou? Há um relatório da par pública a recomendar. Esse relatório da par pública é sustentado num relatório dos bancos e, portanto, dos bancos que eu já fiz referência, mas certamente responderão sobre essa matéria. Portanto, se é sustentado num relatório da Caixa BI e da JP Morgan, sim ou não? Também a data em que essa recomendação é feita, isso também é relevante. Portanto, quem recomendou o preço e o preço, presumo que o preço que veio público é esse que foi a vossa recomendação, mas gostaria de confirmação, e a data em que essa recomendação é feita. Quarta questão, qual é que é a remuneração feita a estes prestadores de serviços? Portanto, qual é o custo da prestação de serviços? Como foi definida a estrutura de remuneração dos bancos? Portanto, ela era variável ou era fixa? E se ela era variável, variava em função de quê? Aliás, se for possível disponibilizar os contratos, solicitaríamos essa sua disponibilização. E, portanto, quanto é custado na prática? Depois, finalmente, a pergunta depois global é: quanto é custado recebeu com esta operação e quanto é custado pagou nas suas assessorias também com esta operação. Finalmente, uma pergunta, essa, enfim, não a colocaria porque ela já foi confirmada pelo CTT, tem a ver com que não tem, o CTT não tinha dívida e tinha mais de 600 milhões de euros em depósitos e responsabilidades a curto prazo inferiores a 400 milhões, mas isso já foi confirmado pelo CTT, portanto, enfim, se quiserem referenciar alguma matéria sobre isso, tudo bem, mas não, sendo, não é para nós absolutamente necessário porque o CTT nessa questão já nos esclareceu. Nas outras é que não houve possibilidade de o fazer e, portanto, remeteram um pouco para a pública e era nessa condição que hoje estava a colocar-vos este conjunto de questões. Muito obrigado.
Se me desse licença, eu pedi então ajuda ao Dr. José Manuel Barros, que viveu a experiência em loco.
Muito boa tarde. Vou então tentar seguir a ordem das questões que o Sr. Dr. Paulo Campos, Engenheiro Paulo Campos, nos colocou e tentar responder a elas com a maior clareza que me for possível. Relativamente ao timing da operação, a par pública, como o Sr. Presidente da par pública começou por referir, não tem intervenção relativamente ao timing e à própria decisão, antes do timing, de seguir com a participação, com a privatização de uma determinada participação que tenha no seu portfólio. E, portanto, relativamente ao timing escolhido, a nossa intervenção foi nula. Conhecíamos o que estava descrito no programa de assistência, teria que ser feito até ao final de 2013. As condições de mercado, de facto, estavam a melhorar e, portanto, terão sido esses, eventualmente, os fatores decisivos para o efeito. Do ponto de vista da Barra Pública, não há nenhum relatório, nem nenhuma recomendação às tutelas relativamente a esse timing. Portanto, aqui não temos qualquer tipo de intervenção relativamente a esta matéria. Também em relação à concessão propriamente dita que referiu, foi uma matéria que nos passou completamente ao lado. É uma matéria que envolve o concessionário e o concedente, portanto, sendo o concedente o Estado, diretamente. Também é uma matéria que não controlamos ou, obviamente, fomos tendo conhecimento ao longo do processo, como é que as coisas estavam a evoluir, mas sem qualquer tipo de intervenção, mas na definição dos termos em que resultaram após a alteração da lei. Relativamente à questão da licença bancária, isso era uma questão que nós também, ainda dentro desta questão que colocou dentro do primeiro leque de questões, foi uma questão que foi submetida não pela parte pública, mas pelos próprios CTT. Foi uma matéria que também fomos acompanhando, embora sem qualquer intervenção na mesma. Apenas na parte final já do processo é que o Banco de Portugal, como é do conhecimento geral, concedeu uma licença condicionada, digamos assim, se assim se poderá dizer. Portanto, ainda antes do encerramento da operação e, portanto, pode ser incorporada pelos investidores, mas sem qualquer intervenção por parte da parte pública. No que referiu também em relação ao comportamento da ação no pós-mercado, a forma como nós vemos, e isto tem a ver com o timing, não é? como referiu, houve aqui alguns fatores que foram decisivos. Por um lado, o sucesso estrondoso, digamos assim, depende aqui um bocadinho da perspectiva, não é? Mas da operação do Royal Mail, que teve de facto um grande, que abriu, digamos assim, a porta para o interesse por este setor por parte de um leque alargado de investidores e, portanto, o resultado do Royal Mail e também de uma colocação dos Correios belgas, também houve um IPO, mas neste caso a venda de parte das ações de um privado, mas que foi colocado no mercado. Portanto, ambas as operações trouxeram alguma visibilidade a este setor que não tinha antes disso. E, portanto, os investidores tiveram a oportunidade de estudar o setor relativamente a essas operações e, portanto, digamos que a operação do CTT acabou por capitalizar também nessa frente. Eu diria que em relação ao chamado aftermarket, portanto ao comportamento do título após a cotação, o início da cotação, basicamente teve a ver com alguns fatores que me parecem de relevo. Em primeiro, claramente a melhoria das condições da economia portuguesa e associadas à dívida pública portuguesa em particular, uma vez que se trata de um título que comumente é designado por commodity, portanto é uma yield stock, é uma ação que liberta dividendos com regularidade e com alguma dimensão e, portanto, sendo que a sua avaliação basicamente é o descontar desses cash flows e o descontar desses cash flows tem implícita uma taxa de desconto que é afetada pela, como não poderia deixar de ser, pelo sovereign, pela qualidade creditícia da dívida do próprio país onde a empresa está inserida e, portanto, com a melhoria substancial que se verificou desde essa altura até a atualidade, se quisermos, em que as yields vêm de 5, qualquer coisa por cento, 5,90 para 3 e pouco a 10 anos, isso tem um impacto muito, muito grande em termos de avaliação da empresa. É, digamos, o grande fator que se pode aqui encontrar e que explica esta evolução. Essa evolução notou-se, sobretudo, desde o início desde a altura em que foi admitida a negociação até à atualidade. Portanto, hoje estamos com yields muito, muito baixos, mas é muito difícil prever a evolução destas coisas.
Penso que a altura seria virtualmente impossível olharmos e prevermos que estaríamos no cenário onde estamos hoje, certo? Acho que houve um aproveitamento dentro dos prazos fixados que estavam dentro do ano inteiro, provavelmente foi feita na melhor altura possível. Uns meses antes teria sido, se calhar, impossível de o fazer. Hoje estamos aqui, ainda bem, não é?
Em todo caso, há também outros fatores, embora eu diria de menor importância, mas há outros fatores, como ficou demonstrado em todo o processo de venda, como a boa imagem, digamos assim, que o management tem junto dos investidores, nomeadamente a sua capacidade de trazer e dotar a empresa de maior eficiência operacional, e de facto isso foi apresentado aos investidores e foi um dos aspectos mais valorizados pelos investidores na altura. Há outros fatores menores, mas eu diria que estes são os fundamentais. Isto em relação à questão do timing. Em relação à avaliação, quem é que avaliou o CTT? Os CTT foram avaliados, para já convém referir que os CTTs não foram privatizados ao abrigo da Lei Quadro das Reprivatizações, e porque não eram, em bom rigor, não era uma empresa reprivatizada no âmbito daquele processo histórico que conhecemos, embora já tivesse sido privada em séculos idos, não é? E, portanto, ainda assim, embora a lei que regula estas alienações não requeira avaliações, que também não se compreende, não é? Mas, ainda assim, nós, a Par Pública mandou fazer uma avaliação em fevereiro de 2013, e quem fez essa avaliação foi o Millennium BCP. Essa avaliação foi entregue, como referi, em fevereiro. mas, enfim, quer dizer, não serviu de grande parâmetro, digamos assim, ou de balizamento para a transação em si, até porque o valor que a mesma devolveu era um valor entre os 300 para a empresa, entre os 340 milhões e os 430 milhões, se não estou enganado, para o equity, portanto, não é para o valor da empresa, é descontando a dívida e as responsabilidades, teríamos então esse valor, na perspectiva dos acionistas. Não é. E, portanto, é um valor que em nada tem a ver com o valor que resultou depois do processo de alienação, que, como sabem, foi, ao preço a que foi alienado, superou os 850 milhões de euros, e, portanto, para os 100%, e, portanto, é uma avaliação que não serviu de muito, porque as métricas que os avaliadores, que os investidores utilizam para este tipo de companhias, as tais yield stocks, portanto, ou dividend stocks, melhor dizendo, são métricas diferentes, são múltiplos de mercado, comparando com empresas do mesmo setor que sejam comparáveis. Nem todas as empresas do mesmo setor são comparáveis, há umas mais comparáveis do que outras, depende do tipo e diversidade de negócios que cada uma tem. E, portanto, quando se fala em avaliação, é essa avaliação que está em causa. E, portanto, a avaliação do BCP é uma avaliação através dos discounted cash flows, aquele método tradicional, em que basicamente inclui, acaba por incluir tudo aquilo que são negócios relevantes da empresa, incluindo a questão filatélica e o que é que cash flows é que daí podem advir. Portanto, tudo isso à partida é incorporado numa avaliação dessas. O que é que pode gerar cash flow no futuro, a própria venda e o valor dos imóveis, em que condições é que podem ser vendidos, isso é incorporado nessa avaliação. E, portanto, é uma avaliação do negócio na sua globalidade. Se me questiona se houve uma avaliação à parte da questão filatélica ou do imobiliário em si, depois adicionar isso ao valor, eu diria que ele já está incorporado naquilo que o avaliador considerou por bem incorporar, não é? Portanto, ou seja, na medida em que ele gera cash flows à frente. É essa a metodologia. Depois, o outro leque de questões relacionadas com os assessores financeiros. Os assessores financeiros não são bancos avaliadores. Portanto, o banco avaliador foi a quem foi contratado um serviço à parte, ainda antes desta operação, mas já com o mandato para se privatizar, foi ao Millennium BCP. O que estes assessores fizeram foram contratados para assessorar a par pública e, obviamente, o Estado na montagem da operação. E a montagem da operação, permitam-me recordar, que inicialmente foi desenhada num dual track, ou seja, duas vias possíveis. Ou uma operação do estilo M&A, portanto, de venda a um parceiro estratégico ou a um investidor estratégico, a um ou mais investidores estratégicos, simultaneamente com um IPO, ou uma coisa ou outra, ou uma conjunção das duas, na mesma referência temporal ou em referências temporais diferentes. Portanto, o decreto-lei dava toda essa flexibilidade para irmos procurar qual é que seria aquela que maximizaria o valor da empresa e o valor do encaixe. Esse exercício foi conduzido até à decisão pelo IPO, alguns meses mais tarde, em outubro, e foram feitas em paralelo. E estes dois bancos estiveram presentes na idealização dessas e no percurso ao longo desses dois caminhos que fomos palmilhando e que demonstrou que esta via seria mais valiosa e se podia extrair muito mais valor do que aquela do que a alternativa que seria escolher, dentro de daquilo que é normal fazer, de um processo competitivo e transparente, um parceiro estratégico. E, portanto, Estes bancos o que fizeram foi isso. Quando se optou, quando o governo optou pelo IPO, ou seja, pela venda em mercado, abandonou-se definitivamente a outra, aquilo que se fez no outro track. Entretanto, aproveitou-se todo o trabalho que vinha sendo feito neste caminho e os bancos implementaram aquilo que são os procedimentos de mercado de preparação de um processo de book building, não é? Com os roadshows, com os contactos com os investidores prévios, para sentir o feeling do mercado e perceber onde é que andaria a procura e obviamente depois disso o balizamento do preço e do intervalo de preços. Nesse interim, ou seja, nesse processo, há ali uma fase em que os bancos disponibilizam o seu research, porque é necessária uma empresa que não é coberta por ninguém, porque não está no mercado e tem que passar a ser coberta por entidades que façam research, que divulguem relatórios de research para os investidores terem parâmetros por onde se possam guiar. E esses relatórios de research foram produzidos não só por estes dois bancos, mas depois pelos outros dois bancos portugueses que entraram na operação como colocadores, digamos assim, não como na posição de líderes ou de assessores da parte pública, mas só para efeitos da colocação, que foram o BSI, por um lado, Banco Espírito Santo de Investimento, e por outro o BBVA, BBVA com a sua estrutura não só em Portugal, mas também com a sua estrutura de equity internacional. E, portanto, eles produziram relatórios de research com parâmetros financeiros e com todos os dados financeiros que permitiriam levar os investidores a aferir um valor, um potencial valor para o negócio do CTT. Portanto, não é propriamente uma avaliação, é aquilo que hoje, a empresa hoje é coberta por vários bancos e várias casas de investimento que mensalmente ou trimestralmente atualizam e lançam os seus relatórios de research, como é feito em todas as empresas cotadas. Portanto, não se pode propriamente dizer que sejam avaliadores e que estejam numa situação de conflito de interesses depois com as funções que desempenharam a seguir, porque todas elas têm a ver com a montagem, a preparação e a montagem da operação. Relativamente à questão de quem recomendou o intervalo de preços, o intervalo de preço é sugerido pelos bancos e pelos assessores financeiros, melhor dizendo, Caixa BI e JP Morgan, após vários contactos organizados com os investidores. Antes da decisão de optar pelo IPO, já tinha havido contactos não só com os investidores, aquilo que na gíria se chama o pre-marketing, com os investidores institucionais, portanto, para o caminho do M&A, digamos assim, do Merger and Acquisition, no caso de atender a um parceiro estratégico, mas também no caminho do IPO também já tinham sido feitos contactos, quer reuniões presenciais, quer entre os bancos, com os bancos, quer em calls coletivas, com investidores institucionais. Depois de esse processo intensificou-se com a decisão do IPO, foram produzidos os relatórios de research e houve aquilo que se chamou pilot phishing, que é uma gíria dos bancos, enfim, mas é digamos onde eles recolhem todo o sentimento, quer em termos de procura, quantidade de procura, qualidade de procura e também em termos de preço. Também em reuniões com investidores e presenciais ou não. Depois de elaborados os research, há um processo que é, depois destes bancos terem produzido os relatórios de research, é um processo que se usa chamar o Investor Education, portanto, é mais um conjunto, sempre junto de investidores institucionais, não é? Portanto, o driver aqui são sempre os investidores institucionais. Fundos de investimento, fundos de pensões internacionais, grandes casas de investimento. Em que, já com os relatórios de research, com mais informação financeira, essas entidades são ouvidas e os bancos vão formulando uma ideia de valor, capitalizando um bocadinho também naquilo que foi, que era já o conhecimento dos investidores relativamente às operações que tinham sido conduzidas do Royal Mail e do Bpost. Finalmente, é estabelecido, depois desse processo, o intervalo. É sugerido este intervalo, obviamente que ele é proposto ao Governo, são os bancos que decidem, portanto, há aqui há reuniões com as várias partes, quer com a parte pública, quer com as tutelas, no chamado Steering Committees, em que é proposto esse intervalo e é defendido esse intervalo por este conjunto de razões. E esse intervalo é fixado, não há grande latitude para fugir dele, porque vamos ver, quem tem o contacto com os investidores são os assessores financeiros que estiveram sempre a auscultar nas diversas fases estes grandes investidores institucionais. E, portanto, eles são contratados precisamente para isso, é para assessorarem e nos darem a melhor proposta de valor, digamos assim, para a operação. A seguir, entra-se no processo de roadshow e book building, ou seja, vai-se para o mercado com o management da empresa, com a gestão da empresa e os bancos, que vão fazer um périplo pelas principais praças financeiras, já com um intervalo de preço definido e tentando trazer o maior número de investidores para os livros, que depois, durante esses 15 dias, são, permitam uma expressão, trabalhados pelas equipas de vendas dos intermediários financeiros, portanto, dos assessores, quer esses dois, quer os outros dois que eu referi, são trabalhados no sentido de melhorarem as suas propostas de preço e, assim, fazerem um shift do intervalo das partes, da parte inferior do intervalo, para migrarem para a parte superior do intervalo. E depois o sucesso desse processo é que dita depois onde é que vamos ficar em termos e a capacidade dos bancos criarem também tensão competitiva, por questões que eles muito bem dominam em termos de ciência comportamental, digamos assim, dos mercados, tentarem chegar aos investidores o mais acima possível. E esse foi, digamos, o processo que com êxito se conseguiu durante o roadshow, com o management também, como referi, com uma muito boa imagem e o feedback que os investidores foram dando relativamente ao management. A equipa de gestão do CTT foi, de facto, fantástica e isso permitiu que acreditassem na história que estava a ser construída, não é? Começou agora a ser construída, acreditassem na história que estava a ser proposta ao mercado. E, portanto, digamos assim, houve procura suficiente, houve esse tal shifting suficiente ao longo desses 15 dias, como refiro, paralelamente ao roadshow. Os livros foram melhorando e diariamente este steering committee ia tendo feedback de como as coisas estavam a ocorrer. Os bancos não trabalham sozinhos, não vêm cá ao fim dos 15 dias e dizer-nos como é que a coisa correu. Portanto, eram questionados de forma incisiva praticamente todos os dias sobre como estava a correr esse processo. Fim desse processo, de facto, houve uma procura que se conseguiu, que no início quase não existia para este limite superior do intervalo, quando se começou com o roadshow. Na primeira semana não havia sequer 100% coberto, tanto quanto me recordo, neste intervalo, na parte cimeira do intervalo. No final do roadshow, enfim, já tínhamos uma cobertura superior a 10 vezes naquele limite superior. E, portanto, isto é um processo, é o processo de mercado, é assim que estas coisas funcionam. E, portanto, há esse trabalhar, depende do sucesso com que as equipas de vendas dos intermediários financeiros, destes bancos, trabalham, digamos assim, os clientes para criar uma tensão competitiva para chegar o preço o mais acima possível. E fizeram com bastante êxito, a nosso ver. Portanto, isto em relação ao preço. Questionou-nos também relativamente à remuneração dos bancos. A remuneração dos bancos foi o que não é absolutamente nada usual. Devo dizer também, se me permitir, que foi um calendário extremamente exigente. Os próprios bancos não sabiam se conseguiam fazer isto dentro do timing que lhes foi pedido. E eu sou testemunha dos dias e noites e fins de semana ininterruptos que foram dedicados por estas equipas. E no início do processo, ou seja, quando eles foram contratados e quando se começou a trabalhar nestas duas vias, eles foram contratados com uma comissão fixa em euros. Não foi em função do montante. Cada banco, no final deste processo... havia três cenários. Um cenário, se fosse só uma operação de M&A, ou seja, de venda a investidor estratégico. Outra remuneração diferente, se fosse uma operação exclusivamente de mercado, como acabou por ser, fixa, em euros. E outra, se fosse uma combinação das... Portanto, eram os três cenários que se levantavam, foi isso que foi referido. Ela só era variável se houvesse uma operação de merger and acquisition, portanto, uma venda a um ou mais parceiros estratégicos, o que acabou por não acontecer. No final, foi pago a estes dois bancos 3.850.000 euros. De igual forma, portanto, dividido por dois, a cada um coube 1.925.000 euros, o que é, devo dizer, talvez a remuneração mais contida face ao trabalho e ao timing e à exigência alguma vez paga, digamos assim, para este tipo de serviço. Finalmente, quanto é que o Estado recebeu, encaixou por esta operação, pela venda dos 68,5%, porque acabou por ser 68,5%, foram 566 milhões de euros de encaixe que esta alienação gerou. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Eu não sei se os senhores deputados... muito bem, que eu também não vou fazer questões significativas adicionais, fazer só apenas um pequeno comentário e fazer uma solicitação relativamente a algumas das... a documentos, caso seja possível. Uma precisão relativamente a esta questão das remunerações. Portanto, solicitava, falou várias vezes em steering committee, enfim, quem é que estava representado nesse steering committee, se é possível disponibilizar essa informação. Referenciaram também um despacho do Sr. Secretário de Estado das Finanças a mandatar a par pública para esta matéria, se era possível disponibilizarem-nos esse despacho. Depois, finalmente, eu há pouco, quando coloquei uma questão sobre caso seja possível dar informação adicional. Portanto, a remuneração, falou-me destes dois bancos, mas pelos vistos, portanto, houve avaliações de outros bancos, do Millennium, e houve outros parceiros jurídicos, não sei se esses também eram responsabilidade da par pública ou se eram do CTT. O CTT evidenciou que tinha umas assessorias jurídicas próprias, mas não sei se a par pública tinha ou não. Ou seja, portanto, se houve outros assessores e a remuneração associada a esses assessores. Finalmente, também citou dois outros bancos que estavam envolvidos, não como líderes, e portanto não referenciou a remuneração, portanto não sei se tiveram remuneração ou não do BSI e BBVA, e portanto se tiveram remuneração, portanto, porque só referenciou a remuneração dos dois principais de 1.925.000 euros em queda. E finalmente, do ponto de vista líquido, portanto o Estado recebeu os 566 milhões, supostamente, ou a par pública receberia os 566 milhões e pagou este conjunto de remunerações destas assessorias. Há outros montantes que teve que pagar, operações, enfim, comissões de operação, de venda, do que quer que seja. Portanto, se há, portanto, solicitava também essa informação, porque foi esse o meu objetivo da pergunta, não era apenas dos dois bancos, mas sim do montante global. Finalmente, porque não quero usar mais da palavra, não quero deixar de agradecer a disponibilidade de todas as informações prestadas pela administração da par pública e a gentileza da forma com que o fez, e dos contactos tido com os serviços da nossa comissão, e portanto agradecer essa disponibilidade e que espero que do nosso lado também tenhamos correspondido da mesma forma e portanto consigamos estabelecer uma relação que permita trabalharmos, faça um objetivo comum, que neste caso é, enfim, podermos fiscalizar um conjunto de ações e neste caso a ação da par pública neste dossiê concreto. Portanto, agradeço a disponibilidade e, caso seja possível, então, estas informações que vos solicitei adicionalmente, obter resposta, eu agradeceria.
Muito obrigado, esperamos que tenha sido de ajuda.